Se o melhor executivo de vendas de uma grande operação corporativa fechar um contrato milionário, tipo amanhã de manhã, há uma probabilidade imensa de que a decisão final desse cliente tenha sido influenciada por uma linha de código, sabia?
Com certeza. Aquele trabalho invisível rolando nos bastidores, né?
Exato. Uma inteligência artificial que mapeou dados, analisou o comportamento do comprador e definiu toda a estratégia inicial enquanto a equipe comercial estava simplesmente dormindo.
É o que a gente mais vê acontecer hoje em dia.
Bom, hoje o nosso foco é justamente desmontar essa engenharia por trás da inteligência artificial nas vendas B2B. A missão da nossa análise de hoje não é debater aquelas visões futuristas distantes, sabe? Mas sim trazer a tecnologia para a trincheira diária das planilhas, dos CRMs e daquelas metas de receita que ditam o ritmo do mercado.
E isso é super importante de se fazer.
Pois é, certo, vamos desvendar isso. Porque quando a gente coloca a sigla IA e a palavra vendas na mesma mesa, ainda existe um certo pânico silencioso sobre automação extrema, né? O famoso medo de todo mundo ser demitido.
Nossa, o elefante na sala sempre acaba sendo esse, né?
Sim. Mas os dados que analisamos para hoje apontam para uma reestruturação de funções, não para um apocalipse de demissões.
É, e essa é uma distinção conceitual crucial para a gente começar. Esse receio focado na substituição total acaba ignorando a natureza das vendas corporativas, o B2B. A gente está lidando com negociações consultivas, ciclos longos, decisões super
Que
complexas.
envolvem vários departamentos, um monte de aprovações.
Exatamente. Exige navegação política, exige interpretar hesitações durante uma reunião, e isso é inteligência emocional. Coisa que os algoritmos, por mais avançados que sejam, ainda não processam.
Eles não sabem ler a sala, né?
Não, de jeito nenhum. O que é fascinante aqui é observar a realocação de energia dentro da operação. A inteligência artificial não assume a cadeira do negociador sênior, sabe? Ela assume as trincheiras matemáticas e administrativas.
Aquele trabalho braçal e repetitivo.
Isso. Ela atua em três frentes práticas, basicamente. Prever comportamentos, mastigando montanhas de dados históricos, automatizar fluxos repetitivos e personalizar a comunicação em uma escala que nenhum humano conseguiria.
O que nos leva logo para o início dessa esteira de produção? Porque, tipo, se a equipe de vendas vai focar na construção do relacionamento, isso só tem valor se eles estiverem conversando com as pessoas certas, concorda?
Com certeza. É o princípio básico.
E, historicamente, o maior ralo de tempo e dinheiro no comercial sempre foi aquela insistência em leads ou contatos que nunca vão converter de verdade. Mas, assim, saindo um pouco da teoria, como a mecânica de um sistema consegue decidir de forma autônoma quem é um contato valioso e quem é apenas um curioso dando uma olhada no mercado?
Então, a resposta está na análise preditiva e no reconhecimento de padrões que não são tão óbvios para nós. Por muito tempo, a qualificação dependia de um humano olhar para um cargo na tela, olhar o segmento e deduzir, no achismo mesmo, se havia um encaixe.
A famosa intuição do vendedor.
Exato. Só que a inteligência artificial opera em múltiplas dimensões e em tempo real. Pensa na mecânica de um aplicativo de GPS no seu celular.
O Waze, o Google Maps da vida, ele recalcula com base no contexto do momento.
Perfeito. A qualificação de leads opera sobre essa mesma lógica. O sistema rastreia o comportamento digital do contato, cruzando informações. Por exemplo, se a pessoa visitou a página de preços 3 vezes em 2 dias e também abriu os e-mails educativos, a IA calcula na hora a probabilidade matemática de fechamento.
Olha, pensando nessa analogia do recálculo de rota, me vem à cabeça a figura de um segurança de balada. Eu sou muito chegado em tentar visualizar essas coisas na prática.
Ah, um segurança de balada, gostei. Como assim?
Tipo, a IA seria aquele segurança extremamente eficiente. Ele não fica só na porta barrando quem tá de chinelo fora do perfil. Ele analisa quem tá lá dentro, quem costuma consumir mais e garante que o vendedor só vá gastar saliva com os VIPs daquela noite.
Nossa, essa analogia é muito boa. Isso levanta uma questão importante, inclusive, sobre como a gente define esse VIP.
É, porque o VIP nem sempre é quem a gente acha que é.
Exatamente. Não se trata de focar só naquelas contas tradicionalmente ricas ou famosas. A tecnologia muda o conceito de prioridade. Uma empresa com orçamento menor, mas que tem uma propensão de compra de 95% detectada por microcomportamentos, passa direto para o topo da lista.
Ela fura a fila porque está pronta para comprar hoje.
Isso mesmo. É uma inversão de valores baseada em probabilidade de conversão. E os dados da McKinsey, que embasam essa nossa discussão de hoje, mostram que empresas de ponta já cruzam os traços desses novos leads com o histórico do que deu certo no passado.
O impacto disso na gestão diária deve ser brutal, né?
Muda tudo. Principalmente aquelas reuniões de revisão de pipeline que os gestores fazem toda semana.
Sim. O gestor não precisa mais ouvir o vendedor falar: "Ah, eu acho que fecha esse mês porque o diretor foi muito simpático na nossa ligação." Simpatia, no fim das contas, não é métrica financeira.
Nossa, não mesmo. A eliminação do achismo é o grande divisor de águas. A máquina tira a emoção da parada. O gestor abre o painel e vê que o negócio está parado na fase de proposta há 20 dias e não tem nem reunião agendada.
E aí a probabilidade de fechamento vai a zero. Não importa se o cliente mandou emoji sorrindo no WhatsApp.
Exatamente. O gestor passa a liderar por indicadores comportamentais objetivos, transformando intuição em estatística.
Só que, bom, ter um funil metodicamente limpo, só com leads de altíssima qualidade, não serve de muita coisa se a força de vendas for lá e espantar todo mundo com uma abordagem ruim, né?
É, não adianta nada o segurança deixar o VIP entrar se o garçom derrubar a bebida nele.
Perfeito. É aqui que o gargalo muda de fase. A gente sai do quem abordar para o como e quando abordar. E o material que a gente analisou expõe que a IA não para na qualificação. Ela orquestra a cadência da comunicação.
Sim, ela arquiteta os próximos passos.
Como que o processamento de dados define o momento exato de mandar uma mensagem sem soar genérico, tipo spam?
O segredo aí está no processamento de linguagem natural junto com redes neurais que mapeiam o engajamento. O sistema não tenta adivinhar, sabe? Ele extrai as respostas dos metadados.
Dá um exemplo prático para gente.
Imagina que você quer abrir conversa com diretores de logística. A rede neural analisa o histórico e percebe um padrão invisível para nós. Esse perfil tem uma taxa de resposta altíssima para e-mails na terça de manhã, mas funciona muito melhor no LinkedIn na quinta tarde.
Que nível de detalhe absurdo!
Pois é. E tendo o momento e o canal definidos, a inteligência artificial ainda redige os rascunhos. Ela puxa o cargo, o nicho da empresa, os desafios do setor, tudo do CRM e monta um texto super coerente.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante e até um pouco paradoxal, na minha opinião. A gente está confiando num código de computador frio para tentar tornar a abordagem mais humana e pessoal.
É irônico, mas é exatamente o que acontece.
E na fase de follow-up, que é aquele buraco negro onde quase toda negociação B2B morre, essa tecnologia me parece atuar como um assistente executivo invisível.
Uhum. É uma watch-o a forma de visualizar.
Tipo, o assistente fica lá sussurrando no ouvido do vendedor: "Olha, liga agora que ele acabou de abrir sua proposta pela segunda vez."
Sim, a plataforma te dá esse alerta em tempo real. E ela até escaneia as respostas recebidas para categorizar o sentimento do cliente. Separa o que é uma objeção técnica, o que é interesse real e o que é só um tira meu nome da sua lista.
Mas, olha, eu preciso fazer um contraponto aqui. Isso não é meio perigoso? Com o sistema entregando tudo tão mastigado, estruturando os e-mails, não corremos o risco de os vendedores ficarem meio preguiçosos?
Ah, o famoso piloto automático, né?
Pois é. Imagina a pressão por volume. O cara para de ler o contexto, aperta o botão de enviar para todo mundo e inunda o mercado com mensagens levemente robotizadas. Destrói a confiança da marca na hora.
E esse é um alerta muito crítico. Os especialistas consideram esse risco uma das maiores armadilhas da adoção de IA em vendas. Se você tira a validação humana, o modelo desmorona na mediocridade.
Vira só mais uma máquina de spam gourmet.
Exatamente. A máquina te dá a fundação baseada em probabilidade, mas a calibragem do tom é 1000% responsabilidade humana. O vendedor tem que revisar o rascunho, colocar uma piada interna do último evento, adaptar para a cultura regional, sabe?
Injetar a empatia que o robô não tem.
Isso. Se conectarmos isso ao cenário geral, a grande vitória não é o vendedor trabalhar menos, é estancar a perda de dinheiro por falta de follow-up. Falhar no timing custa fortunas. A máquina dá a pontualidade, mas o cérebro humano dá a persuasão.
Bom, Essa sintonia fina entre o trabalho braçal da IA e o polimento humano parece o sonho de qualquer empresa. Mas, na prática, a infraestrutura exige um banho de água fria bem incômodo, né?
Ah, exige. A transição não é tão romântica assim.
Porque não é simplesmente assinar um software e cruzar os braços. Imagine uma empresa tradicional, onde o processo comercial é um caos. Planilha para todo lado, informação perdida, aquele CRM que a equipe só atualiza no último dia do mês para garantir o bônus.
Nossa, o cenário clássico de muitas operações, infelizmente.
Então, o que tudo isso significa na prática? Colocar uma IA de ponta nisso não seria como colocar um motor de Ferrari num carro com os pneus furados?
Adorei, é exatamente isso.
Ele vai continuar sem sair do lugar. Só que agora vai fazer muito mais barulho. Vai só acelerar a bagunça que já existe.
Sem a menor sombra de dúvida. Na verdade, acelerar o caos é o resultado mais garantido. Isso toca no princípio básico da ciência de dados, né? Que é implacável. Dado ruim entra, análise ruim sai.
O famoso garbage in, garbage out.
Isso. A IA não arruma processos quebrados, ela só amplifica a velocidade deles. Então, antes de comprar qualquer ferramenta cara, arrumar a casa é mandatório.
E como se arruma essa casa? Documentando o funil, definindo as regras?
Exato. Definir os critérios rigorosos de qualificação, estabelecer o perfil de cliente ideal, o famoso ICP. O sistema precisa de dados limpos. Se o vendedor pula etapa obrigatória no CRM, a IA vai gerar previsões catastróficas.
Isso levanta uma questão super importante sobre métricas, porque o mercado cobra retorno sobre investimento o tempo todo. Como que a liderança sabe que essa Ferrari não está só gerando gráfico bonito, mas sim trazendo dinheiro de verdade para o caixa?
A avaliação precisa focar muito na eficiência do ciclo. O principal termômetro é aquela taxa de conversão, que a gente chama de MQL para SQL.
Explica um pouquinho melhor essa sopa de letrinhas para o nosso público.
Claro, o MQL é quando o marketing acha que o lead é bom e entrega para vendas. O SQL é quando o vendedor olha e fala, beleza, isso aqui é uma oportunidade real, eu aceito. Numa operação bagunçada, vendas rejeita quase tudo que vem do marketing.
Falam que o lead é frio, que não tem qualidade.
Isso. Mas quando a IA está calibrada, essa taxa de aceitação dispara, porque a mira está muito mais fina desde o começo. O ciclo de vendas encurta e o forecast de receita fica muito mais preciso.
E eles recomendam fazer tudo de uma vez ou ir aos poucos?
A recomendação técnica é ir fragmentando, sabe? Escolhe um gargalo só, com uma ineficiência nos alertas de follow-up e aplica plataformas mais modulares. A fonte até cita ferramentas como a Scala Sale para resolver um problema de cada vez.
Mas ao focar nos processos, a gente não pode esquecer da barreira mais imprevisível de todas, que é a natureza humana.
O vendedor veterano que sempre bateu meta no instinto.
É, a resistência é enorme.
É natural, né? Eles odeiam preencher campo obrigatório e agora tem que confiar num robô. Como que o gestor desarma essa resistência sem parecer que é só mais uma ferramenta de microgerenciamento chata?
A estratégia passa bem longe de tentar dar aula de matemática para o vendedor. Ele não precisa entender de rede neural.
A liderança tem que mostrar o ganho financeiro e o alívio na rotina.
Mostrar como isso vai colocar mais comissão no bolso dele, basicamente.
Exato. Mostrar que o sistema absorve aquelas horas chatas procurando histórico de e-mail. Esse tempo livre vira mais reuniões de fechamento, mas a diretoria também precisa segurar a ansiedade.
Leva um tempo para engrenar, imagina.
Muito. A curva de maturação exige paciência. Semanas para a ferramenta ler o histórico e meses de ajuste até que a previsão comece a bater as metas de forma constante.
Então exige uma visão de longo prazo. E isso amarra super bem os pontos da nossa exploração de hoje. Ao descascar a teoria, fica nítido que usar IA não é criar um robô autônomo para vender sozinho.
Não, de forma alguma.
É implementar uma força de retaguarda que organiza a bagunça, calcula tendências invisíveis a olho nu e entrega tudo mastigado para a ação humana. Isso tira a névoa da frente do vendedor para ele focar 100% na empatia e no relacionamento.
E para os profissionais que estão no mercado hoje, a reflexão mais urgente é sobre os riscos de ficar esperando. Ignorar a automação inteligente, dizendo que prefere o toque humano mais artesanal, não soa como diferencial estratégico.
Soa como teimosia, né?
Soa como escolher fazer cálculo financeiro à mão enquanto seu concorrente usa o Excel. Essas plataformas já são a exigência técnica mínima para sobreviver num mercado super predatório.
Pois é, e essa adaptação forçada me traz uma provocação final bem fascinante para a gente fechar. Um exercício mental para quem está acompanhando a nossa análise.
Gosto de exercícios mentais, manda lá.
Pensa no seguinte. Se num futuro próximo a inteligência artificial atingir um nível de gerenciar e otimizar perfeitamente toda a prospecção, toda a análise de risco e a redação de e-mails...
Assumir toda a parte lógica e burocrática, certo?
Isso. Será que o diferencial competitivo mais valioso do mercado, aquele talento que as empresas vão pagar fortunas para ter, não vai ser justamente o oposto da capacidade do computador?
Nossa, faz muito sentido. A antítese da máquina.
É perfeitamente plausível que o grande mestre de negociações do futuro não seja aquele cara que decora planilhas e usa técnicas super agressivas. O mercado pode ser dominado por profissionais com uma especialização gigantesca em psicologia comportamental, sabe?
Profissionais com uma inteligência emocional absurda.
Exato. Com uma capacidade inigualável de gerar confiança e empatia genuína. Traços que, curiosamente, os manuais frios de treinamento corporativo costumam deixar de lado hoje em dia.
É uma grande ironia, mas acho que é exatamente para onde estamos indo.
Fica aí essa reflexão crítica para quem nos ouve. Continuem buscando as respostas, fiquem de olho nas tendências e a gente se vê no nosso próximo Mergulho Profundo.